Bem-vindos ao Vida Sem Fronteiras. Esse é um canal onde falo de ideias e soluções para expandir sua vida nas áreas de saúde e bem-estar pessoal e profissional. Meu nome é Cília Diniz, moro há mais de 20 anos nos Estados Unidos, sou médica, com pós-graduação e carreira em saúde pública, neurociência e também consultoria de alta performance. Eu tenho uma grande curiosidade pela mente, por tudo que é possível alcançar no campo infinito das possibilidades, e assim ter uma vida sem fronteiras. Hoje eu quero falar sobre a pandemia do Covid-19 do ponto de vista humano. E para colocar um pouco em contexto e em perspectiva, né, tudo isso que a gente está passando. Primeiro, para entender a diferença entre epidemia, pandemia, endemia, todos esses termos que são um pouco técnicos, né, na área de saúde pública, mas eu acho importante a gente entender nesse momento, até para ter uma dimensão da expansão e do tamanho desse problema que é a pandemia do Covid-19. Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho desses termos. Começando com o termo surto. Sabe quando a gente escuta assim, tem um surto de dengue em algum lugar? Isso não é ainda uma epidemia. O surto de dengue, por exemplo, seria um número excessivo de casos de dengue em uma determinada localização. Geralmente é um lugar mais restrito e geralmente é esperado que haja, por conta das condições locais, um número excedente de casos, nesse meu exemplo, de dengue, mas pode ser qualquer outra doença. E esse entendimento sobre um surto num determinado lugar vem do conhecimento da endemia daquela doença naquela região. E o que é uma endemia? Endemia nada mais é que o número normal esperado de casos para aquela doença. Daí, se você tem um excesso daquele número mais ou menos esperado de casos, você sabe que você tem um surto. E quando você tem um número muito maior naquela região, e principalmente se houver um alastramento rápido da doença e também para outras regiões, então isso chama atenção para não ser apenas um surto, e sim uma epidemia. Então, nesse caso, observa-se não só uma disseminação rápida da doença em números muito excessivos de casos e também numa região muito mais extensa do que o habitual para aquela doença. Nesse caso, é uma epidemia e geralmente se refere a uma doença infecciosa. E em relação ao Covid-19, achou-se inicialmente que era uma epidemia na China. Aliás, não seria nem na China inteira, seria mais naquela área de Wuhan, que é uma região muito específica, embora muito populosa, mas muito específica dentro da China. Então, essa foi a primeira impressão, ser uma epidemia local. Pandemia já é algo bem mais sério. Geralmente acomete muitos países, muitos locais, como a gente está vendo agora no Covid-19, que todos os continentes estão afetados. Existe uma infecção muito maior de pessoas, uma rapidez de transmissão comunitária e transmissão de pessoa a pessoa muito mais rápido do que o que seria visto em uma epidemia e causa um número também maior de mortes que a epidemia. A pandemia, por definição, também cria um caos social muito maior, perdas financeiras e desequilíbrios, né, dos sistemas de uma forma muito mais extensiva, trazendo problemas em larga escala, como estamos vendo agora com Covid-19, que é realmente um desequilíbrio das sociedades em todos os níveis. E outra coisa que caracteriza a situação no momento é que essa infecção maciça e esse número excessivo de casos e mortes está sendo identificado em todos os continentes. Então, caracteriza com muita certeza o status de pandemia. Ok, depois de toda essa explicação, a minha intenção era mostrar a importância de se levar a sério quando se classifica uma transmissão de doença infecciosa como pandemia. Portanto, todas essas recomendações de ficar em casa e cuidados higiênicos são fundamentais para a contenção dessa epidemia a nível local e pandemia a nível global. Porque uma pandemia e epidemias, elas devem ser resolvidas enquanto os números estão baixos. Porque esse é um outro problema que eu tenho visto muito na mídia, é que as pessoas falam, nossa, mas aqui na minha região tem tão pouca gente contaminada, poucos mortos. Mas é exatamente quando os números de mortos e infectados estão baixos, é quando as pessoas devem ficar em casa e haver uma contenção muito efetiva para impedir a transmissão. Uma vez os números aumentando, fica quase impossível essa contenção, como a gente está vendo agora que os sistemas de saúde estão realmente sobrecarregados porque houve uma perda de controle do número de pessoas infectadas. Então, esse é o momento para as pessoas ficarem em casa, esse é o momento para as pessoas se restringirem, só saírem em absoluta necessidade, mesmo assim, com máscaras, luvas de preferência, de uma forma que ao voltarem para casa, troquem suas roupas, se descontaminem, de uma forma que não contamine as pessoas que estão dentro de casa. Isso é fundamental, não vamos esperar que os números estejam ainda maiores para a gente resolver ficar em casa e seguir as determinações da Organização Mundial de Saúde e daqueles países onde as medidas estão funcionando. Eu estou fazendo esse podcast no início de abril de 2020 e o país que está sendo o grande exemplo é a Alemanha. E muitas pessoas falam, olha, se na Alemanha está funcionando esse isolamento seletivo, então a gente pode ter isso no nosso país. Porém, as pessoas estão esquecendo o seguinte, a Alemanha começou a testar as pessoas e a isolar de forma seletiva antes da epidemia aparecer na Alemanha. Aliás, até antes da epidemia aparecer na Itália. Foi por volta de 27 de janeiro, quando um alemão que teve um contato com uma chinesa e sabendo que a China já estava sofrendo há mais de 2 meses com a epidemia do coronavírus, então a Alemanha, em 27 de janeiro, eles foram proativos, eles testaram esse rapaz, o isolaram e também isolaram todas as pessoas que se comunicaram com ele. Com isso, a Alemanha estrategicamente começou a testar todas as pessoas, não só naquela área, como também em outras áreas de risco. E nesse momento, na primeira semana de abril de 2020, por volta de 340 mil testes são feitos por semana na Alemanha. Então, o isolamento seletivo ele é baseado em testes maciços da população. E é outra coisa, a população obedece. Tá? Porque não é isso de você ficar em casa, mas ficar passeando com o cachorro, ficar conversando com os vizinhos, indo para o supermercado 3 vezes por semana. Isso não é quarentena. Quarentena é ficar em casa. De preferência, não sair. Se for para ir para o supermercado, vá 1 vez a cada 2 semanas. Apenas uma pessoa. Passeie com seu cachorro na frente de casa. Se você tem um quintal, então que ele faça as necessidades no quintal. E eu sei, isso é muito difícil para todo mundo, mas é absolutamente necessário. E por que é realmente necessário? Alguém pode dizer, ah, morrem muito mais pessoas de acidente de carro, de problema cardíaco, de câncer. Porém, tem várias coisas que não estão sendo levadas em conta. Primeiro, quando se fala em número de mortes por outras doenças, até mais endêmicas, né, como eu havia explicado, ou seja, doenças que são normalmente observadas nas comunidades, essas doenças e esses problemas ocorrem ao longo do ano, ao longo dos meses, e com isso existe o fator tempo para absorver essas doenças e esses tratamentos. O problema de uma pandemia é que todos os casos acontecem em questão de dias e semanas, e com isso consomem os recursos de remédios, ventiladores, recursos humanos, né? Médicos, enfermeiros, auxiliares, de uma forma muito rápida e de uma forma que não há um tempo, até mesmo um tempo humano, para as pessoas que cuidam desses doentes poderem dormir, se cuidar e retornar ao trabalho. Então, esse é o grande problema. Nas outras doenças, existe esse fator tempo que não ocorre em uma pandemia, ou mesmo que seja uma epidemia mais local. E com isso, sobrecarrega não só os recursos humanos, por conta da exaustão física, mental e emocional, e também de morte, que sabemos que nesse momento, em abril de 2020, mais de 2 mil profissionais no mundo que foram contaminados e muitos desses morreram, com isso diminuindo ainda mais o número de pessoas que precisariam estar na linha de frente, né, do tratamento da doença, como também, logicamente, tem uma sobrecarga do sistema como um todo, porque não tem leitos de UTI, de unidades de tratamento intensivo e de respiradores e de materiais, de maneira geral, para toda essa demanda de uma vez só. Então, é uma sobrecarga que pode realmente falir um sistema de saúde, mesmo num país de primeiro mundo. E só para vocês terem uma ideia de alguns números aqui nos Estados Unidos desses recursos. Como eu moro nos Estados Unidos e sou profissional da área de saúde, saúde pública, inclusive eu trabalhei por algum tempo no desenvolvimento de vacinas, há uns anos atrás, na área da influenza, e como também houve uma tentativa de desenvolver uma vacina na minha empresa para SARS, que é o grupo do coronavírus. Então, tem me interessado muito estudar e ir a fundo para entender não só essa epidemia, esse vírus, né, que é um vírus novo, que toda a epidemiologia, ou seja, o comportamento do vírus nas comunidades e nos sistemas ainda estão sendo estudados enquanto isso tudo está acontecendo, por isso que muitos resultados, muitos números mais fidedignos só vão aparecer daqui a um ano ou dois anos, porque nesse momento a gente ainda está vivendo o problema e não está havendo tempo suficiente para a colheita de todas as informações, de todos os dados e análises. Então, todas as informações que se tem no momento ainda são temporárias. Daí o meu interesse em aprender não apenas a área técnica, científica e de epidemiologia, ou seja, de comportamento dessa epidemia e desse vírus, mas também nos recursos, né? Mesmo porque eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho uma preocupação com a comunidade, com o país, não só aqui nos Estados Unidos, mas também em outros locais e no Brasil, principalmente. Então, eu tenho tentado entender os recursos, o que que tem realmente disponível lá fora. Porque quanto mais eu aprendo sobre os recursos, isso tem me dado um incentivo, inclusive, para ficar mais em casa, para respeitar essa quarentena e ser o mais sério possível, fazer a minha parte para assim tentar ajudar na contenção dessa pandemia. Então, eu vou falar aqui alguns números dos recursos nos Estados Unidos e o quanto são deficientes. Mesmo num país que, em termos estatísticos, tem o maior número de leitos por habitante, leitos de tratamento intensivo, e também um dos países que tem o maior número de respiradores para o caso de insuficiência respiratória. E mesmo assim, estamos muito deficientes se essa pandemia se comportar aqui nos Estados Unidos como se comportou na Europa. E alguns números já estão mostrando. No começo de abril, nós somos o país com quase 500 mil casos de pessoas infectadas e com o maior número de mortes encontrados. Então, é uma preocupação muito grande. Se isso está acontecendo aqui, vai ser a mesma coisa provavelmente no Brasil e em outros países. Então, os recursos são limitadíssimos. Esses dados todos eu vou colocar nos links abaixo aqui no texto do podcast e com isso vocês vão poder também ter a oportunidade de ler mais sobre o assunto. A minha pesquisa tem sido em órgãos oficiais, como também nas associações médicas, associações de doenças infecciosas e assim por diante. Então, são dados fidedignos e, como eu disse antes, são dados temporários, porque a história está acontecendo ainda. Então, muito ainda está por vir. Então, no início de abril de 2020, sabemos que os Estados Unidos têm por volta de 320 milhões de habitantes. A projeção é 30% dessa população será contaminada, que é por volta de 96 milhões de pessoas. 5% desses 96 milhões de pessoas contaminadas provavelmente vão precisar de hospital, então por volta de 4,8 milhões de pessoas. Desses 4,8 milhões de pessoas, por volta de 40% vão precisar de UTI, de unidade de tratamento intensivo, ou seja, 1,9 milhões de pessoas. E desse 1,9 milhão de pessoas, por volta de 50% devem precisar de respirador. Ou seja, por volta de 960 mil pessoas vão provavelmente precisar de respirador. O problema é, nesse país existem por volta de 111 1.000 leitos de UTI. Isso quer dizer que, se houver uma necessidade real de 1,9 milhões de pessoas precisando de UTI, e se só existem por volta de 111 mil leitos de UTI e, além do mais, distribuídos irregularmente dentro do país, é só fazer as contas. A matemática realmente não fecha. A outra coisa é o seguinte: se por volta de 960 mil pessoas precisarem de respiradores, precisarem ser entubadas, lembrando que é um tubo por pessoa, é um ventilador por pessoa, sabendo que nesse país tem pouco mais de 200 mil respiradores, também façam as contas, se por volta de 900 mil pessoas, 960 mil pessoas precisarem de respiradores e tiverem pouco mais de 200 mil, novamente a matemática não fecha. E mesmo que esses 200 mil respiradores estejam disponíveis, nem todos vão poder ser usados ao mesmo tempo, porque precisa pessoas qualificadas para manejar e monitorar esses pacientes em respiradores. Então, eles nem mesmo vão poder ser usados todos ao mesmo tempo. E, além do mais, lembre-se que não é só o coronavírus que está acontecendo nesse momento. Nem todos esses ventiladores estão disponíveis. Na verdade, desses 200 mil respiradores, mais ou menos metade já está ocupado. Então, isso quer dizer que os recursos são muito escassos. Então, tem o problema do sistema de saúde e tem o problema do sistema financeiro como um todo, porque isso é um outro argumento que eu tenho escutado, que o Covid-19 ele vai pegar só uma porção da população, que hoje a gente já sabe que não é verdade, não são apenas os idosos, não são apenas os imunocomprometidos. Aqui nos Estados Unidos, esse vírus está se comportando de uma forma diferente, pessoas abaixo de 50 anos, inclusive jovens sem doenças precedentes e até crianças estão sendo contaminadas e atingidas com sintomas muito sérios. Inclusive, já teve morte de pessoas jovens aqui nos Estados Unidos. Portanto, a preocupação não é apenas o colapso do sistema de saúde, mas uma população doente, porque se não houver contenção, essa situação vai se estender por muito tempo e as mortes elas vão se somando. E, logicamente, isso vai atingindo todos os setores. Sem falar setores como turismo e coisas assim, que não vai acontecer. Enquanto tiver um vírus letal no país, ninguém vai fazer turismo lá. Não faz o menor sentido. E, logicamente, as mortes vão se somando de uma forma que os números vão se multiplicando e o que parecia ser um problema só do sistema de saúde acaba sendo um problema em todos os setores, porque quando uma população ela é doente, ela não produz. Se não produz, também não faz dinheiro, tá certo? E aí, então, o problema é de uma escala muitíssimo maior e que potencialmente pode se estender por muito tempo. Daí, quanto mais rápido for a contenção dessa epidemia, melhor. Essa semana, Wuhan, a cidade que iniciou a epidemia lá na China, liberou o lockdown, né? Ou seja, liberou a quarentena comunitária. E isso aconteceu 76 dias após o início dessa quarentena maciça. Portanto, é extremamente importante conter essa epidemia, ser muito sério quanto à quarentena, ser muito sério quanto ao uso dos recursos da área de saúde, os recursos financeiros, como alocar recursos, inclusive, para ajudar as pequenas empresas, os negócios, as pessoas na comunidade, de maneira geral, principalmente aquelas que são mais vulneráveis financeiramente, para, assim, poder ter uma resolução dessa situação o quanto antes. E a gente está vendo agora a China voltando aos seus negócios, não vou dizer normalmente, mas, aos poucos, voltando às suas tarefas, à sua vida financeira e comunitária e social. Então, é muito importante a contenção o quanto antes. Ok, e onde que o papel higiênico entra nessa história toda? Acho que todos nós já sabemos, principalmente no início da epidemia, que começou a faltar papel higiênico, porque as pessoas começaram a correr para o supermercado, fazer compras em alta escala, e com isso começou a faltar coisas como papel higiênico. Eu até entendo faltar ovo, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos faltaram algumas coisas, tipo pão, ovo, leite no início, mas começou a faltar papel higiênico também. Bom, isso para mim foi muito engraçado, mas é um sintoma da doença mental e emocional das sociedades no sentido de falta de empatia para com o outro. Ou seja, todos que puderam, que tinham dinheiro disponível e que podiam carregar mais mantimentos, correram aos supermercados e, com isso, esvaziaram as prateleiras. Isso aconteceu muito aqui nos Estados Unidos. E até hoje, depois de praticamente um mês de quarentena obrigatória, as pessoas estão ainda com essa corrida maluca para os supermercados. E assim, faltando vários mantimentos, não só papel higiênico, como fraldas, como absorventes higiênicos para mulheres, enfim. Isso é um sintoma de uma sociedade, eu diria, egoísta, e eu posso dizer um pouco pela sociedade americana. Eu acho que em maior ou menor escala aconteceu no Brasil, talvez menos na Europa. Eu acho que, como sociedade, a gente tem que começar a se ver, ok, o que está faltando para a gente ter um pouco de empatia para com o outro? Porque isso, inclusive, é algo inteligente. Quanto mais a gente colabora um com o outro e compartilha recursos, mantimentos, informações e serviços, todos se beneficiam, porque não vai haver uma falta para uma parte da sociedade e, com isso, causar medo até mesmo de roubos, de saques, porque se uma parte da sociedade vai poder estocar todos os mantimentos, né, necessários durante essa quarentena, e uma outra parte não vai, então cria-se, inclusive, um medo de crimes e etc. Então vira um terrível caos. Por isso que é muito importante que haja uma consciência na forma como a gente utiliza os recursos, na forma como a gente compartilha, inclusive, os nossos serviços, nossos favores, porque, veja bem, se a gente, como sociedade, a gente pode ajudar de alguma forma, pode ser de uma forma financeira, pode ser uma prestação de serviço, por exemplo, fazer compras para pessoas idosas na sua comunidade, ou até ficar com os filhos de alguém que tem que trabalhar, ou, enfim, algum tipo de ajuda local em instituições, etc. Isso tudo vai fazer uma grande diferença. Eu acho que muito mais rápido a gente vai sair dessa situação, muito mais rápido vai ser possível ter a tranquilidade para pensar em soluções. E quando a gente vê os exemplos do passado em guerras, principalmente na Europa, em outras situações até muito mais dramáticas do que a gente está passando nesse momento, a gente vê que foi através de colaborações, foi através do engajamento da comunidade como um todo, não só grandes empresas, não só os governos, mas a sociedade como um todo. Foi aí então que as pessoas conseguiram se levantar e reconstruir suas nações. Eu acho que isso é inteligente, inclusive, porque quanto mais a gente trabalha como comunidade, em vez de egoisticamente a gente vê só a nossa necessidade, acho que mais rápido a gente consegue resolver um problema que é global. Não é um problema só de uma parte da sociedade, é um problema de todos. Então, qual é a nova consciência que deverá surgir a partir dessa situação? Quais são as lições que precisam ser aprendidas? Quais são as lições que precisam ser levadas no nosso consciente depois que tudo isso passar? Eu acho que a primeira é a nível governamental. É muito importante que as diferenças sociais e diferenças de acesso à saúde sejam reavaliadas, porque um dos grandes problemas, que vai ser principalmente em países populosos como Estados Unidos e Brasil, e o que vai ser o grande determinante da extensão dessa pandemia e dos prejuízos financeiros, né, que vão ser acarretados, além dos prejuízos humanos, vai ser não apenas a qualidade do sistema de saúde, mas a qualidade do acesso das pessoas. Então, vai ser muito importante que a saúde, ela seja tratada como um bem comum e como um bem de direito para as comunidades e para as sociedades como um todo, e não apenas para parcelas da população. Um outro aspecto muito importante a ser considerado é que ciência é algo importante. Os cientistas e suas projeções precisam ser levadas em conta. Essa pandemia já tinha sido anunciada mais de 5 anos atrás. Aliás, quando SARS aconteceu na China em 2003, já se conheciam cepas muito letais como essa em animais. e por conta das condições de higiene na China e de outras medidas de saúde, não só na Ásia, mas também fora da Ásia, já se sabia que uma pandemia era só uma questão de tempo. Então, essas projeções de saúde pública e de epidemiologia precisam ser levadas em conta, precisam ser discutidas e os sistemas de saúde precisam estar preparados. Porque quando se vê um país como Estados Unidos completamente despreparado para uma pandemia, é muito assustador, porque isso também pode estar acontecendo de uma forma muito pior em outros países. Então, uma preparação a partir de ciência precisa se antecipar a epidemias e pandemias. Isso é até uma questão econômica, além de humana. E por último, eu acho que uma consciência em nível individual e de comunidade, desde a nossa comunidade pequena, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso município, até uma consciência como país. Então, é muito importante que as questões elas sejam discutidas não apenas ou nem principalmente como um subterfúgio político para benefício de alguns, mas como um benefício de comunidade, sempre sabendo que todos têm direito à vida. E como sociedade, nós precisamos também ver o nosso lado, em que a gente pode ajudar. Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam só em ajuda financeira, mas como indivíduo, como família, como é que eu posso ajudar outros além da nossa família? Porque lembra que o outro não é só o pai, a mãe, o filho, o tio, a tia, mas é o outro, é o vizinho, são as pessoas que trabalham para nós, são pessoas que tem mais necessidade em nossa comunidade. Então, como que a gente pode ajudar? E de forma substancial, não é com esmola, é substancial. Seja financeiramente, até mesmo para ajudar essas pessoas a sobreviverem durante uma época de crise, até com o nosso tempo. E depois dessa crise, como é que a gente pode ser mais participante das decisões a nível comunitário? Como que a gente pode trazer novas ideias para instituições e também para que a gente possa fazer realmente a diferença, principalmente quando uma situação de urgência como essa aparece? Como é que a gente pode fazer sociedades mais justas, começando na nossa casa, no nosso bairro, nos nossos municípios? E assim eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de ter muito mais progresso, não só financeiro, mas cultural. Educação cívica é muito importante. Isso vai trazer uma série de benefícios em todos os sentidos. Então, eu acho que isso é progresso e isso é o que vai fazer uma total diferença ao longo dos tempos e ao longo dos anos. Então, vamos pensar nisso e nessa crise agora, pense em que eu posso ajudar, não só a minha família, mas também aos outros. Como é que eu posso colaborar e fazer diferente, não só no momento, ajudando até mesmo ficando em casa, ajudando com uma quarentena consciente, mas também podendo ajudar as pessoas que são locais e com isso, né, com a soma de ajudas, a gente acaba fazendo uma colaboração global para o fim dessa pandemia e para a prevenção de outras iguais ou piores. Então vamos nos conscientizar que esse é o momento de grandes lições e que essas lições não podem ser desaprendidas. E assim possamos sair melhores dessa situação, não apenas como indivíduos, mas como famílias, como cidadãos e como nações. Vamos pensar nisso?